sobre fake news, a recém-defendida tese de doutorado da pesquisadora Cristiane Sanches na Universidade Federal do Paraná lança luz sobre esse que é um fenômeno inquietante que cresceu muito nos últimos anos, as notícias falsas circulando por vários motivos e não necessariamente porque as pessoas não sabem que as notícias são mentirosas, mas porque as pessoas querem acabar reafirmando crenças, laços afetivos e ajudar a marcar uma posição em disputa ideológica. A gente vai entender um pouquinho disso conversando com a pesquisadora Cristiane Sanches. Seja bem-vinda, Cristiane.
Oi, Felipe. Muito obrigada pelo espaço para a gente apresentar o que foi essa pesquisa num tema tão relevante para a gente discutir democracia, né? Então, entender o que é esse processo desinformacional é super relevante.
Tem isso, né? O termo desinformação é um termo muito importante, né? Às vezes fake news não é necessariamente o termo correto, porque se é fake não é news, né? Notícia já é uma questão que é checada, mas eu sempre acabo brincando quando a gente discute fake news que todo mundo sabe dizer o que é fake news, que seria uma notícia falsa, mas assim, ninguém vai cair numa fake news dizendo assim, hoje está nevando em Curitiba. Todo mundo sabe que não está nevando. O problema é quando entram em temas polêmicos, e acho que um dos pontos que a tua tese traz, e que é uma discussão bastante contemporânea, é que a pessoa que está passando uma fake news, ela não está necessariamente preocupada se aquilo é verdadeiro ou falso, são outros motivos, né?
Isso, é a forma como a gente lida com a verdade, né, deixou de ser algo consensual para se tornar disputado. Então, quando as fake news funcionam como esses marcadores de posição, elas deixam de ser apenas mentiras, né, elas passam a operar como instrumentos de guerra simbólica, né, então isso vai revelar uma crise profunda. A verdade, ela passa a ser filtrada não pelos fatos, mas pelas lealdades e pelas emoções. Então, a gente entende que o problema não é só a mentira em si, mas um ambiente em que a verdade perdeu um pouco da centralidade como um valor compartilhado na sociedade.
E acho que nisso aí tem o conceito de pós-verdade, que a Universidade de Oxford lança ali no fim de 2016, que tem a ver com isso, né? Que é a ideia de que o que vem depois da verdade vem quando o sentimento vale mais que a verdade. Então a pessoa está propagando algo muito mais pela crença dela ou manter uma crença dela do que aquilo ter lastro ou não na realidade.
Exatamente. E também tem a ver com as emoções, né? Como o medo, a raiva, a indignação, né? Que são emoções que foram citadas pelos nossos entrevistados funcionam como motores potentes de engajamento, né? Então, quando algo nos provoca medo, indignação, a tendência é que a gente reaja rapidamente e isso inclui compartilhar um conteúdo, né? Uma notícia fabricada, uma notícia fraudulenta, né? Então, esses artefatos que circulam, né, eles atuam como um gatilho emocional. Então, oferece uma explicação rápida, simples e moralmente carregada para um problema que é complexo, né? Além disso, então, compartilhar também é uma forma de mobilizar o outro. É como se a gente dissesse, né, olha isso, fique atento, fique com raiva também. Então, o afeto, nesse caso, não é individual, é um elo coletivo.
Tem algo que a gente vê principalmente quando envolve notícia política. Todo mundo tem algum grupo de WhatsApp que começa em algum momento a chegar alguma informação política. Eu costumo brincar que às vezes quando a pessoa está mandando muita, o que seria fake news política, alguma matéria muito com sentimento muito forte, como você falou, às vezes a gente acaba entendendo muito mais da posição política da pessoa que está mandando aquela informação do que a informação em si.
Sim, isso tem a ver com essa disputa do que é verdade, né? Então, o que foi surpreendente na tese é que as pessoas compartilham fake news mesmo sabendo que aquele conteúdo pode não ser verdadeiro. Isso para difamar, para desconstruir uma persona, né? Para desmobilizar o engajamento para um lado político. Então, as questões de lado ficam aparentes, né? As fake news são mobilizadas num contexto de nós contra eles. E sim, os aspectos políticos são relevantes. Enquanto eu conversei com pessoas de direita, pessoas de centro e pessoas de esquerda, então não é que todo mundo, né, em algum aspecto vai compartilhar fake news. A própria esquerda também, né, tem esse aspecto. A diferença está mais ligada no tipo de conteúdo e na função que ela cumpre. Enquanto uns usam para reforçar valores morais tradicionais, outros usam para ironizar, criticar ou reforçar até, por exemplo, pautas progressistas, né? Mas o mecanismo de engajamento emocional é comum.
Você falou, vamos falar dessa questão da direita, da esquerda e quem é mais de centro, e tentando ir, sempre isso mexe com paixões, né? Então a gente vai com todo o cuidado do mundo. A gente vê, inclusive, essas discussões aparecendo como cada campo sabe trabalhar com as redes sociais, com as mídias digitais. A gente teve um momento no começo do ano que foi muito forte relacionado ali à possível taxação do Pix, que a direita sobre navegar muito bem nessa linha. E agora a gente está vivendo os escândalos do INSS, que novamente alguns grupos mais ligados à direita estão sabendo navegar nessa linha. Então, assim, você consegue perceber essa diferença de como cada campo acaba trabalhando com a desinformação e também com a informação?
Sim, sim. A esquerda tende a perceber fake news como instrumento de manipulação política, né, com interesses econômicos e ideológicos. Então, há uma certa valorização da verificação institucional, que eles, né, informam, fazer essa verificação por meio de TV, rádio, agências de checagem, especialmente entre as pessoas mais maduras, né, os idosos do campo da esquerda, né, e eles informam evitar o compartilhamento para preservar, então, relações interpessoais e evitar conflitos. A esquerda enxerga que, majoritariamente, a direita e jovens, né, que são mais técnicos, tecnicamente habilidosos, compartilham mais fake news. As pessoas de centro, elas têm uma percepção de que todos os grupos identitários compartilham fake news, né? E eles enxergam que os mais maduros são mais vulneráveis do que eles consideram que são menor alfabetizados, né? Na questão digital. Os de centro, eles buscam ali um equilíbrio, uma triangulação entre diferentes pontos para a formação da opinião. E, geralmente, o compartilhamento é pontual e condicionado à relevância, à familiaridade da temática, né? Os participantes de direita, eles têm as fake news como uma forma de denúncia simbólica, né? Então, eles usam para contestar instituições, para desconfiar da mídia tradicional. O compartilhamento é visto como um gesto de provocação, reforço dessa identidade política, né? E preferem redes fechadas como o WhatsApp e o Telegram, onde tem uma certa concordância ideológica e menor risco de exposição. A verificação para eles é pontual, substituída por confiança em fontes alternativas, ou pelo alinhamento com crenças pessoais, né? O compartilhamento, então, é motivado por indignação, senso de impunidade e desejo de reação ou de causar nas redes sociais, como você comentou, né? Esses vídeos que são fabricados aí, na questão do Pix, agora na questão do INSS, eles ganham muito engajamento e são altamente viralizados.
E aí, acho que uma das grandes discussões do nosso tempo é como as pessoas, ou como a gente trabalha para as pessoas não caírem em desinformação. Um dos grandes pontos que é discutido há muito tempo é a ideia das pessoas saberem separar o que é informação de o que é opinião, ou ir e checar se aquilo é algo verificável ou não. Quando você traz esse elemento que existe uma questão identitária, que existe uma questão de reassumir valores, que tipo de camada a gente precisa pôr a mais para tentar combater fake news e combater desinformação?
Primeiro a gente precisa entender que as redes sociais, né, elas amplificam e elas têm um papel central no processo da viralização e do autocompartilhamento de desinformação, né? Mas elas não criam esse problema sozinho. Então, o que está em jogo, no fundo, é uma disputa por sentido, por valores e por pertencimento. Então, a gente vive esse cenário de guerras culturais, né, em que temas como religião, gênero, política e família, eles estão altamente polarizados. Então, nesse contexto, as fake news, elas funcionam como essas armas simbólicas, né? Então, são usadas para reforçar, como eu comentei, o nós contra eles, né? O bem versus o mal, né? Para simplificar o mundo e colocar o outro como inimigo. Então, a gente entende que não basta regular plataformas ou ensinar técnicas de checagem, fazer o letramento, a alfabetização digital. A gente precisa lidar com a raiz do problema, que é o que a gente está vivendo, essa fragmentação social e simbólica que faz com que a gente rejeite o outro e busque apenas narrativas que confirmam a nossa visão de mundo, né? Então, a gente precisa não só de soluções técnicas. Elas ajudam, claro, mas elas não são suficientes, né? Então, é preciso que a gente faça uma reflexão crítica, né? E esse o desafio, então, é mais profundo, é simbólico, ele é afetivo, ele é político. Então, a gente precisa de espaços de escuta, diálogo e reconstrução da confiança coletiva, né? Então, a gente vai precisar de uma educação crítica, sim, claro, mas também com construção de pontes.
E sempre fica aquele reforço, se chegar uma informação que você não tem certeza se é verdadeira ou não, a principal coisa que você pode fazer como uma pessoa comum no seu dia a dia é não repassar essa mensagem para frente. Porque quando você repassa, às vezes por ansiedade, por medo, por sentimentos, como a Cristiane falou, você acaba engrossando esse couro e ter esse olhar do que é informação, do que é opinião, do que tem sentimento ali, do que tem uma posição de mundo. E a gente agradece aqui a pesquisadora Cristiane Sanches, que conversou com a gente, ela falando sobre a recém-tese defendida dela, tese de doutorado, falando justamente sobre isso, sobre como as notícias falsas circulam, não porque necessariamente as pessoas não sabem que aquilo é mentiroso, mas porque elas estão reafirmando crenças, reformando, né, reforçando laços e também ajudando a marcar uma posição em disputas ideológicas e políticas. Cristiane, muito obrigado pela entrevista, ter falado com a gente da CBN.
De nada. Então é isso, é o recado que fica isso. Pense, né, antes de compartilhar, se isso ajuda a construir ou destruir, né? Então a democracia ela depende da nossa escolha diária, pelo diálogo e pela responsabilidade.